Além dos Fatos.
O atual reúne milhares de religiões, tradições espirituais e sistemas de crença, mas não há um número único e fechado aceito por todos os pesquisadores. Bancos internacionais especializados, como o World Religion Database, trabalham com estatísticas detalhadas sobre afiliação religiosa em todos os países e mostram que a diversidade religiosa global é ampla, com presença de grandes religiões organizadas, tradições étnicas, crenças locais e grupos sem filiação religiosa. Os levantamentos mais recentes, publicados em 2025, com dados consolidados até 2020, indicam que a maior parte da população mundial ainda se declara ligada a alguma religião. O estudo, baseado em mais de 2.700 censos e pesquisas, mostra que cerca de 76% da população global possui alguma afiliação religiosa, enquanto aproximadamente 24% se enquadram no grupo do sem religião, categoria que inclui pessoas sem vínculo formal, além de ateus e agnósticos. Apesar da existência de milhares de tradições, a distribuição da população mundial está concentrada em alguns grandes grupos religiosos. Segundo outra pesquisa do Pew Research, em 2020, os cristãos representavam 28,8% da população mundial, os muçulmanos 25,6%, os hindus 14,9%, budistas 4,1% e judeus cerca de 0,2%. Já o grupo classificado como outras religiões, que reúne várias tradições menores e crenças locais, respondia por 2,2% da população global. Os sem religião somavam 24,2%.
Estamos começando mais uma edição do Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, e com uma pergunta sempre, pastor Gilmar Batistotti. A gente gosta de começar aqui perguntando para você. Você já ouviu a frase, todos os caminhos levam a Deus? Eu imagino que sim, né? Será que isso é verdade mesmo? E se isso não for verdade? Se não é verdade, então por que será que existem tantas religiões pelo mundo? Pergunta boa, né? Pois é, e para responder essas perguntas, pastor Gilmar Batistotti já está conosco, posicionadíssimo. Tudo bem, pastor?
Tudo bem, com um convidado especial.
Exatamente.
Mas eu vou deixar você apresentar, Larissa. Né? Mas um tema muito legal, esse é um tema
muito importante.
Particularmente eu gosto, né? Vocês sabem, eu já citei aqui, eu tenho o privilégio de... Eu já tive o privilégio de participar de alguns projetos de missão e ter contato com pessoas de outras religiões. Isso aconteceu na Albânia duas vezes, na Turquia uma vez e no Chad, que é um país do centro-norte do continente africano, seis vezes. Então é muito interessante quando você amplia um pouquinho a sua visão, e eu estava vendo os dados aqui, de cada 10 pessoas, 7,6 no mundo se identificam como pessoas religiosas. E a gente tem uma diversidade muito grande, mas nós, como cristãos, temos uma responsabilidade.
Muito bem. E é bem natural que essa pergunta surja e que alguém responda exatamente assim, né? Todos os caminhos levam a Deus. Principalmente se eu não tiver muita convicção de onde eu estou e se esse caminho é o caminho. Então, vamos conversar sobre isso hoje. O programa vai te ajudar. Larissa, chama o nosso convidado, vai.
Ah, é pastor Rafael Rossi, presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação. Está aqui no Além dos Fatos. Seja bem-vindo, pastor.
Veríssimo, pastor Gilmar. E vocês que estão nos acompanhando aí, nos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo, né, Veríssimo?
É verdade.
Então sejam todos bem-vindos aqui ao Além dos Fatos. É uma alegria poder tratar desse tema tão especial, tão importante, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Elas se questionam sobre isso, né? Porque estão andando nas ruas, por exemplo,
Sim.
e vêm diferentes placas, né? E no caminho pensa assim, será que qualquer uma serve? Será que qualquer caminho leva para Deus? Será que se eu seguir por ali ou por aqui, vai chegar no mesmo lugar? Bom, a gente vai saber isso daqui a pouco, né?
E provavelmente se entrar em algum lugar vai ouvir isso, né? Não, aqui, lá, sim, aqui também, sim. E por aí vai, né, pastor Gilmar?
O que eu ia dizer é que o pastor Rafael, além de ser o presidente, eu não sei, eu digo além, né?
Ser presidente. É além dos fatos, né?
Além dos
fatos. É isso, aqui tudo é além.
Ele
tudo,
é... Aqui é tudo além, né?
Ele
tudo
é... é apresentador do programa Arena do Futuro.
Está conosco.
Rádio Novo Tempo, na TV Novo Tempo.
Na rádio também.
Na rádio também, olha aí.
Então, já abre o espaço.
Arena do Futuro. Então você, né? Nós aqui, para nós, é o nosso presidente. Né?
É.
Então a gente vai se comportar hoje.
Sim.
É, e para nossa audiência aquele rapaz que traz a mensagem ali na arena, né?
É.
Em regime de arena, enfim.
É isso aí.
Ambiente de arena.
É. Discutimos sobre profecias.
Exato.
Exatamente.
A gente tem esse carinho, né? A gente respeita a hierarquia, né? As questões hierárquicas fazem parte de um processo administrativo. Mas o pastor Rafael é um pastor, é nosso amigo, evangelista.
Obrigado. Né? Obrigado.
Pastor de ouvir.
Eu vim mais vezes aqui para aumentar a minha autoestima, viu?
Larissa, anota isso aí.
A gente vai ficar feliz, pastor.
Isso está gravado. Pastor, isso está gravado, tá?
Bom.
Mas como
bom.
Dizia um presidente meu, mas não esqueça que eu sou seu chefe.
Esse compromisso está gravado aí. Foi Larissa que gravou, tá? Mas está gravado.
Por falar em estar gravado, estamos com imagens também. Você pode acompanhar pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Corre para cá, que esses dias a gente estava com um probleminha técnico e agora, finalmente, os ouvintes estão comemorando, velho.
Exatamente.
E tem imagem de novo. Corre para cá, participa com a gente, porque no YouTube você também pode votar na nossa enquete. E agora eu te digo qual é a enquete. Pastor, todo dia tem uma perguntinha aqui para os nossos ouvintes. E hoje, no YouTube, eu pergunto se você que está acompanhando Além dos Fatos acha que existe uma religião certa. 70% disseram que acham que sim. 70%, a grande maioria. 30% disseram que não. Teve um ouvinte que falou, olha, vários caminhos podem sim levar a Deus, mas só um, que é... Vários caminhos levam a Deus, mas só um. Apenas Cristo que nos leva a Deus. Meliponário comentou aqui. Então vocês podem compartilhar aqui as suas opiniões, suas perguntas, seus comentários, traz aqui pra gente, youtube.com/NovoTempoRádio.
Pessoal, tá todo mundo com o celular na mão, que nem eu estou com dois aqui. Pode usar o WhatsApp, Larissa?
Pode, com certeza, Veri. 12981510081 é o nosso WhatsApp, onde você também pode trazer a sua pergunta, a sua participação. Bom, pastor Rafael Rossi, pastor Gilmar Batistotti, queria saber sobre tantas religiões que a gente encontra por aí. O pastor bem trouxe esse exemplo, né? Que a gente sai na rua, já vê várias placas aqui. No começo a gente trouxe algumas porcentagens também. Essa multiplicidade, várias religiões aí pelo mundo, pastor. O que elas podem revelar sobre a gente, sobre o ser humano?
Bom, primeiro, a multiplicidade de religiões, ela não começa com Deus, mas ela começa com o ser humano. É, revela uma coisa muito clara para mim e para todos nós. É o desejo, pastor Gilmar, de transcendência. Nós buscamos algo além de nós mesmos. Porque tudo nesse mundo aqui, velho, é muito complexo.
Sim.
Se você pegar um inseto, ele é extremamente complexo. Pegar uma gota d'água, ela é extremamente complexa. Nada é simples aqui.
Sim.
Tudo é muito difícil de você entender, de compreender como funciona a minúcia lá dentro. Bom, não estou nem falando do ser humano, né? Porque se olhar para o ser humano, a complexidade chega ao extremo.
Exatamente.
Então, tudo é muito complexo. Então, você olha para essa vida complexa e você pensa assim, peraí, é só isso aqui? Isso aqui surgiu porque explodiu há milhões e milhões de anos atrás e tudo apareceu desse jeito assim porque foi evoluindo. E as pessoas param pensando, não, peraí, deve ter algo a mais. Tem algo além disso. E a partir daí, o ser humano começa a sua busca pelo transcendente, por aquilo que está fora daquilo que nós somos. Porque existe um senso dentro de cada ser humano de que a vida não se resume a isso aqui.
Okay.
Não é só isso. Alguns podem tentar afogar essa partezinha do coração e dizer assim, não, a vida é evolução mesmo, foi explosão. Mas no final, quando o câncer aparece, quando o desemprego bate a porta, quando aquele filho amado morre num acidente, quando aquela filha querida se vê numa enfermidade, aí nessa hora, se agarrar onde?
Quando surge uma situação fora do controle, né?
Aí é nesse momento que
de apoiar.
Você pode tentar afogar essa necessidade da busca de Deus, mas você vai ter que recorrer a Deus porque é Ele que vai te dar forças, é Ele que vai te sustentar. Porque nós, seres humanos, somos assim. Bom, só uma ilustração já para terminar aqui. Se a gente pegar um bebê e colocar numa ilha deserta, sozinho, sem ninguém, nenhuma influência externa, uma ilustração hipotética, porque isso não tem como acontecer. Mas deixa o bebê lá, sem nenhum contato com a moradia. Depois você volta de 20 anos na ilha para encontrar esse bebê. Provavelmente ele estará adorando um deus. Alguma coisa se tornará deus para ele, porque ele vai precisar dessa busca transcendente.
Estudos antropológicos com povos remotos que não tiveram contato com civilização revelam isso.
Exatamente isso.
Né? De que, de alguma forma, eles, num lugar remoto, despertaram esse desejo por acreditar em algo muito maior do que eles. Né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente lembra o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, né, pastor?
Uhum.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, está dentro da gente o acreditar em algo superior. Deus nos fez dessa maneira.
E aí, só pegando carona aqui,
pode dizer.
E por outro lado, essa busca a Deus revela também que nós temos maneiras diferentes de interpretar esse Deus.
Uhum.
E porque nós interpretamos de maneiras diferentes, surgiram tantas religiões.
Ok. Porque aí lembra aquela frase que eu acho que eu já até citei aqui em algum momento. Uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é o que nos ensinaram sobre quem Deus é.
Perfeito.
E a outra coisa é o que eu acho quem Deus é. Então, diante desses vários níveis aí, entra a minha criatividade e a forma como eu quero me aproximar.
E aí, você que está participando aqui com a gente, tem uma pergunta que eu achei muito interessante. A Josi mandou aqui perguntando como se define a religião certa, Josi. Essa é uma das perguntas de milhões, né, velho? Que o velho gosta de brincar.
Eu creio que seja o centro aqui do nosso assunto hoje. E a gente vai chegar. Fica com a gente,
pastor? A gente
vai
chegar.
Vai ter resposta, não vai, pastor Rocha?
Tem.
Pastor Gilmar,
tem.
Confirma?
Eu posso até antecipar.
Começa.
A religião certa tem a ver com a cruz.
Opa.
Exatamente.
Pastor,
a cruz é tema da nossa próxima semana.
Exatamente,
de ponta a ponta, aqui no Além dos Fatos, inclusive. Né?
A gente pode dizer que a religião ela cumpre um papel social também?
Bom, eu não tenho dúvidas disso. Ela tem sim um papel social, porque ela acaba moldando o ser humano. Ela acaba influenciando na construção da forma que as pessoas veem a vida, que elas se relacionam uns com os outros. Eu também posso dizer, e aí eu falo com um pouco de preocupação, a religião, ela organiza valores, ela estabelece princípios, ela influencia a visão política, ela está em tudo, ela permeia o ser humano como um todo. Então, não tem como pensar que a religião não é um fenômeno social. Agora, o perigo é quando a religião deixa de ser um caminho para Deus, pastor Gilmar, e passa a ser uma estrutura de poder. Aí é o problema. Quando nós usamos a religião, não mais para levar as pessoas a um contato com o sobrenatural, mas para impor a ela aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Então eu uso a religião como um mecanismo para chegar onde eu quero.
Ok. Porque aí tem um outro aspecto interessante nessa visão de sociedade. Ela constrói os valores e não tem como a gente excluir isso. Quando a gente olha para o texto bíblico, para a história bíblica, a gente vê o povo de Deus dentro de um ambiente inicialmente teocrático, depois de um ambiente monárquico, mas com seus valores religiosos formando ali. E Deus sempre buscando, através dos profetas. Vocês esqueceram a aliança comigo, vocês não estão sendo justos socialmente, então voltem para mim, para serem corretos. Do outro lado, a gente também vê os povos com as suas crenças, também com os seus valores.
Uhum.
Né? Então, independentemente da revelação do Deus verdadeiro e dos deuses que são contrários, a gente vê uma influência direta. E aí, talvez o nosso grande desafio seja, e no sábado até falei sobre isso no dia do jovem adventista, né? É a gente viver em Babilônia, usando a linguagem, né, do desafio de Daniel e dos seus amigos, com os princípios e os valores que Deus colocou, né, sem ser moldado pela cultura da Babilônia. Então, é eu influenciando positivamente sem ser moldado por aquilo que me é muitas vezes imposto, que é um desafio que a gente tem.
É, eu gosto de uma outra ilustração, pastor Gilmar, vai bem nessa linha, que diz assim, o barco, ele cumpre o seu papel quando ele está na água. Mas se a água estiver nele, ele naufragou.
Muito bom. Muito
então,
bom.
Nós cumprimos o nosso papel quando nós estamos no mundo, vivendo no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Agora, aquilo que nos rodeia não pode estar em nós. Então, esse é um princípio. Porque a religião, ela molda, ela muda a minha perspectiva social. Esses dias eu vi uma fotinho, Veri, Larissa e pastor Gilmar, que é o seguinte, você acha fácil, faça a foto no Google. A pessoa tirou uma foto de uma tangerina. Essa fruta tem tantos nomes pelo Brasil, né? É tangerina, poncã, bergamota, mexerica, bom, a tangerina. E alguém tirou a foto de uma tangerina e tirou um gomo da tangerina e colocou um dente de alho. E o dente de alho é exatamente do tamanho do gomo da mexerica, da poncã, da tangerina, mas tá lá. Então é tangerina, tangerina, tangerina e alho. E alguém escreveu embaixo assim, né? Nem todo lugar que você encaixa é onde você pertence. Então, quando eu olho para essa força, para esse impacto social que a igreja causa em mim, ela molda a minha vida. Ela deve mudar a minha perspectiva. É como um óculos, né? Eu coloco diante dos meus olhos para que eu consiga enxergar melhor. Então, a religião, ela tem exatamente esse papel. Ela me ajuda a enxergar a vida de uma outra perspectiva. Porque quando você tem esperança e fé, você encara os desafios de uma outra forma, de uma outra maneira.
A vida, os valores, as pessoas, né? Eu tenho um outro olhar. Né? Eu olho para o cenário. A gente está iniciando a temporada na Escola Bíblica da nossa nova revista Esperança, Eventos Finais. Uhum. Né? A gente olha para o cenário mundial, a gente vê... a gente não vê esperança, a gente vê, né, cada dia mais... Mas quando você tem a perspectiva daquilo que Deus revela, daquilo que Deus deseja, você olha com esperança, mesmo num cenário que é caótico.
É porque a forma que eu vivo no mundo tem a ver com a minha visão de Deus. Então, eu vou viver baseado naquilo que eu creio, né? A crença, ela molda os meus atos, minhas decisões no dia a dia. E eu penso assim, velho, se tirar Deus da minha vida, acho que sobra nada. Porque o que vai ser de mim?
É verdade.
Por exemplo, já passei por situações difíceis na minha vida. Meu pai faleceu no meio da pandemia. Foi uma situação muito difícil e complicada. E não podia fazer funeral. Foi naquele pico, assim, bem complicado. E foi um baque, assim, para minha família, né? Para todo mundo, né? Foi um monte de sofrimento. Só que o que a gente se agarra é na esperança de que a morte não é um ponto final, mas ele é uma vírgula de uma história que vai continuar a ser escrita quando Jesus voltar. Então isso muda a minha vida.
Com certeza.
Muda a forma como eu vivo, como eu caminho, como eu interajo com as pessoas. Porque se eu tiro a esperança e a fé da minha vida, eu vou ser uma outra pessoa.
É quando a gente olha ao redor, né? Ver as pessoas caindo ao redor, né? Guerras, batalhas aí sendo travadas. Se for só isso, né?
É uma vida muito vazia, né? Muito pequena. Então a gente nasce... aquela visão, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então vai ser só uma vida mecânica, né?
Verdade.
Estamos aqui, mas amanhã não vamos estar e é só isso aqui.
Vai nos restar ansiedade.
É só isso aqui mesmo, situações. Claro.
Larissa.
A nossa enquete aumentou um pouquinho. De 70% ela foi para 80% aqui dos nossos ouvintes.
Nós estamos ajudando eles, né? Então.
Tá bom.
Dizendo que existe uma religião certa. Pastor, eu queria saber, será que... o fato de ter muitas religiões mostra que a busca por Deus é constante ou de que existe uma confusão espiritual?
Eu acho que as duas coisas, né?
Há um desejo, mas tem um monte de...
Eu acho que é exatamente isso. É as duas coisas e ao mesmo tempo. Existe uma busca genuína, mas também existe a distorção. E é aqui que... nós caímos numa zona de atenção.
Sim.
Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque quando o ser humano tenta chegar a Deus por si mesmo, ele acaba criando caminhos diferentes. E aí é que surgem as muitas opções, a multiplicidade de caminhos que levam a Deus. Porque se eu tento interpretar a religião pela minha ótica, eu vou criar o meu sistema religioso. Uhum. Então, a igreja do Rafael. E a igreja do Rafael é baseada naquilo que o Rafael diz, que o Rafael crê, que o Rafael ensina,
e não
que o Rafael gosta.
E não é pouco comum, né? Não seria a primeira.
Não.
Né? Igreja
de forma alguma.
Nascendo assim.
Isso é uma coisa que é bem comum, inclusive, por aí. Então, a distorção, ela existe. E é por isso que nós temos uma multiplicidade de visões sobre Deus. Só que, na contramão disso tudo, nós temos uma segurança. E a segurança é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é que vai nortear o nosso caminho. Ela é que vai dar a direção. Ela tem que ser a base. Então, não é o que o Rafael gosta. Não é o que o Rafael quer. Não é o que o Rafael ensina. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia fala. É uma expressão que nós temos na Bíblia repetida várias vezes, né? Assim diz o Senhor. Então, hoje, para nós, o que importa é o assim diz o Senhor. Porque a busca do ser humano, ela é sincera. Uhum. Só que, se o ser humano buscar nos meios errados, o que vai acontecer com ele é frustração e decepção. E tem um detalhezinho, pastor Gilmar, que é um detalhe que eu gosto de parar para pensar. O primeiro mandamento da lei de Deus diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. E eu sempre pensei que isso aqui era uma coisa lá para o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo que viveu numa cultura politeísta, ou seja, eles adoravam animais, imagens. E quando Deus tira do Egito, fala assim, olha, não vão ter outros deuses, agora sou só eu como Deus. Então eu pensei assim, não, o problema é para eles lá atrás, não é para nós. Mas eu, um tempo atrás, comecei a refletir e pensei assim, Deus é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Pode ser o Deus com D maiúsculo, que é o Senhor, ou um Deus com D minúsculo, que significa aquilo que se torna prioridade na minha vida. E eu posso tirar o Deus verdadeiro como meu Deus e colocar outra coisa no lugar, e essa outra coisa se chama Deus. Agora, o que é mais perigoso, vamos ver se eu vou ficar bem claro o que eu vou dizer aqui. O mais perigoso é que eu posso colocar em primeiro lugar um Deus com letra minúscula e dar o nome a ele de Jesus. E que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Não tem nada a ver com o Jesus que morreu na cruz.
É desvirtuar o próprio Deus.
Exatamente. Tem a ver com Jesus que eu inventei, e que eu criei, e que eu espero, e que eu acho que ele tem que me dar prosperidade, que eu acho que ele tem que me dar bênção, que eu acho que ele tem que curar, que eu acho que ele tem que fazer. Aí quando ele age diferente daquilo que eu programei que ele fizesse, aí vem decepção, vem frustração, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não se importa. Na verdade, Jesus existe, mas não esse Jesus que você criou no seu coração. E aí é o problema da distorção, porque esse Jesus distorcido tem sido ensinado por aí. Tem até a ideia de um Jesus Frankenstein. E o que é o Jesus Frankenstein? O Frankenstein é um conto de terror escrito há muitos anos atrás.
Um monstro grandão.
E no conto dizia que o médico, né, o Victor Frankenstein, ele constrói um monstro pegando partes diferentes de seres humanos e faz um monstro. E muita gente está adorando o Jesus Frankenstein. É uma perna de uma pregação que ele assistiu no YouTube, é um braço de um videozinho cortado no Instagram, é o peito de um tweet, ou nem sei como é que chama mais agora, do Twitter, não?
Agora é X.
Uma publicação, uma frase colocada no X. Uhum. E aí vai montando esse Jesus que não tem nada a ver com a palavra, não tem texto bíblico, não tem fundamentação na história. É esse Jesus criado na cabeça. Aí as pessoas vivem com esse Jesus Frankenstein como se fosse o seu Deus. Só que esse Jesus Frankenstein, na verdade, é um monstro que vai te perseguir, como aconteceu na história. E é exatamente isso que a gente tem que fugir. Nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra e montar o Jesus como Jesus é, na revelação. E não ficar pegando parte daqui, parte acolá, para inventar um Jesus que só existe na nossa cabeça.
O Jesus como ele se revela, de fato, né? Mostra quem ele é.
Quando Jesus falou para os judeus, né, em São João 5,39, vocês examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Eu até citei isso essa semana. Isso não é um imperativo, mas é vocês. Uhum. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Mas elas falam de mim, só que vocês não estão mais me percebendo. Ou seja, vocês estão construindo um Deus, um Jesus, né, um Messias. No caso, eles ainda esperavam o Messias, da forma como eles querem. E a gente corre exatamente esse risco. Eu acho que foi legal o seu exemplo. Quando a gente fala na adoração a outros deuses, a gente tem, né, a forma politeísta de adoração. Mas aqui é eu criar um deus do jeito que eu quero. E aí você falou na resposta anterior, né? Quando eu crio, há um ambiente cultural e social e a religião está envolvida. Agora, quando eu trago para dentro do barco a água, né, eu deixo de navegar, né? E aí eu sou influenciado. E infelizmente nós temos sido influenciados culturalmente para criarmos a nossa forma de quem é Deus, a nossa forma de quem é Jesus. E o ambiente social, principalmente no aspecto econômico, tem nos direcionado para isso. Então, voltemos para a palavra.
Para Josiane Vilaronga, pastor Rossi, o que mais marcou aqui no primeiro bloco foi o seguinte, a frase, né? Nem todo lugar onde você se encaixa é o que você pertence. Ela disse, nossa, que frase.
Vai dar um corte.
Um belo corte, canal. Verdade.
Vera, a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho, mas você que acompanha o Além dos Fatos, fica aí que a gente volta já já.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Você pode acompanhar a gente também pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, participar da nossa enquete e também trazer a sua opinião, suas perguntas, seus comentários. 12981510081 é o nosso WhatsApp e por lá você também pode participar. A gente volta com um presente aqui na Rádio Novo Tempo. Sempre tem um presente para você, graças aos Anjos da Esperança, nossos parceiros. Pastor Batistotti, o que você separou para
nós? Nós já oferecemos essa semana, eu acho que é a Procura da Verdade.
Já, na terça-feira.
Mas eu acho que cabe bem para hoje, porque todos nós estamos procurando princípios que são claros na palavra de Deus, que norteiem a nossa vida, que nos aproximem mais do Senhor e nos dê uma visão correta para o nosso próximo. Então, eu quero mais uma vez oferecer a Procura da Verdade. Se você deseja conhecer a verdade da palavra, está aqui uma revista que pode te ajudar nesse processo. Todas as revistas que a Novo Tempo produz têm um único objetivo: motivar você a ler a Bíblia corretamente. Esse é o objetivo. Nós não somos donos da verdade, não é, pastor? Mas nós queremos que as pessoas sejam conduzidas à verdade da palavra.
Sabemos onde está a verdade, né?
Exatamente. Né? Não somos donos. Sabemos que é a palavra. Então, peça agora a sua revista Esperança, A Procura da Verdade.
Belo presente. Larissa, como pedir, então?
Só mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081. Qual que é o gatilho, Veri, da Procura da Verdade?
A Procura da Verdade, como a frase é curta, você pode colocar a procura, vai dar certo, procura, né?
Verdade.
A Procura
também.
Da Verdade fica bom, não tem dúvida.
12981.
Alguns gatilhos se encontram, né?
Isso.
E aí você, colocando a frase, não fica dúvidas.
Pronto, isso mesmo. 12981510081. Lembrando que é 100% gratuito, é um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança.
Larissa, a nossa audiência participando sempre, né? Tem gente que manda foto, inclusive.
Se Andrezinho.
Se a câmera pega lá, mas Andrezinho tem foto com todo mundo.
Com o pastor Rossi.
Quase que vem aqui, principalmente no Clube da Música, né? Como o pastor, eu acho que o pastor arrisca algumas...
Onde foi essa foto aí?
No Sul.
Em Maringá. Provavelmente. Ou por ali, por perto, né? Como o pastor deve arriscar alguns acordes musicais, então Andrezinho, que eu tenho foto com ele também. Bom, enfim, obrigado, André, pela participação.
O Andrezinho está todo dia aqui.
Sempre. Por falar em participação, o Valderi Sparrenberger, se eu tiver falado errado, Valderi, pode Né?
Pode corrigir.
Que não vai ser, o seu nome é bem international mesmo. Né? Então, é o seguinte, ele diz aqui, boa tarde. O livro de Enoque era bastante utilizado na época de Cristo, porém foi considerado duvidoso e não foi incluído no cânon do século IV por Constantino. Talvez, ele diz, esse tipo de questão tenha contribuído para tantas religiões existirem. Nessa dúvida, baseado nessa dúvida aqui, pastores, queridos, uma pergunta interessante seria como surgiu, né, esse movimento de tantas religiões, né, que nós chegamos hoje a... Muitas a gente sabe que são históricas, né, surgiram num contexto histórico, tem grandes histórias por trás. Outras, como o pastor citou ali, né, alguém resolveu fundar uma igreja baseado num texto ou algo assim e pronto, né, o ministério de fulano de tal.
É que a gente pode analisar de duas formas, né? A gente pode analisar dentro da própria estrutura do cristianismo, né, pastor? Uhum. A forma como se diluiu. Quando Jesus vem à Terra, né, o próprio judaísmo já tinha vertentes diferentes, né, de Sim. crença. Por exemplo, os saduceus Sim. não acreditavam na ressurreição. Uhum. Então a gente tem vertentes já dentro do próprio judaísmo.
Interessante.
Agora a gente pode analisar isso dentro do cristianismo, o que acontece a partir da ascensão de Jesus ao céu, né? A palavra pregada pelos apóstolos, o que acontece quando a igreja se oficializa como um poder também estatal, uhum. né? Uhum. Que se mistura agora o cristianismo com o paganismo e traz, né? O paganismo traz para dentro do cristianismo seus costumes, através de Constantino, estamos falando de história, né?
Exatamente.
E a partir dali a gente tem um diluir da verdade, a gente tem uma perseguição da palavra, né? Isso dentro da profecia, os 1260 anos de perseguição, e aí a palavra, as pessoas não têm mais acesso à palavra, uhum. E São João 17:17 vai dizer que a palavra é a verdade. Mas o Senhor vai preservar aqueles que são...
E a gente vê Paulo também, né, numa luta muito grande para que a igreja não perdesse a unidade, né, não se separasse, ou situações que poderiam surgir.
Essa é uma luta. Ô, Vera, deixa eu pegar uma carona na pergunta.
À vontade, pastor.
Que veio aqui.
Manda,
e a pergunta,
manda, porque essa é boa.
É a pergunta lá de Enoque, né,
uhum.
do livro de Enoque. Bom, eu entendo, por tudo aquilo que li e estudei, que não houve uma decisão política de alguém que separou quais seriam os livros da Bíblia.
Isso, porque...
Isso aconteceu por um processo de anos e anos.
Canonização, a gente
Deus
chama.
Foi conduzindo.
Isso aí.
Por exemplo, os livros do Antigo Testamento já existiam na época de Jesus. Eles já eram lidos, inclusive Jesus uhum. uma vez levantou no templo e leu o texto de Isaías.
Sim.
Ou seja, porque esses textos já eram considerados sagrados pelos judeus. E os livros do Novo Testamento, eles acabaram entrando pouco a pouco pelo uso que eles tinham. Há uma carta de Atanásio de Alexandria, no ano 367, onde ele lista pela primeira vez os 27 livros do Novo Testamento. Até então não tinha nenhum relacionamento. Então, nós cremos que Deus conduziu no processo histórico os livros que nós temos da Bíblia. A grande questão não é que está faltando livro na Bíblia, ou a grande questão não é que foi suprimida a parte da Bíblia. A grande questão é que a interpretação da Bíblia foi maquiada. Ela foi feita de maneira diferente. Existe uma forma de você interpretar a Bíblia. Uhum. Você precisa respeitar o contexto da Bíblia. O que significa o contexto? É o contexto do texto, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto do autor. Porque tudo isso vai ajudar na interpretação daquilo que ele quis dizer. Porque se eu tiro esse contexto todo, a minha interpretação fica falha. E pode me levar por caminhos que não são os caminhos da revelação. Então, quando nós convidamos as pessoas para lerem a Bíblia, para se aprofundarem no texto bíblico, é para elas buscarem exatamente a essência da revelação que Deus deixou. Porque eu creio que a Bíblia é suficiente para nós. Não está faltando nada mais na Bíblia. Ou não é porque um livro não entrou na Bíblia, porque Deus conduziu o processo. E os 66 livros que nós temos na Bíblia hoje têm a supervisão de Deus, eu não tenho dúvida disso. Tem o carimbo divino por detrás.
E é interessante, né? O pastor falou agora há pouco, né? Na busca pela religião certa, né? Que ela está na Bíblia. mas muitos usam a Bíblia, né, com, e muitas vezes de forma, eu diria que eloquente, né, contundente, mostrando ali a sua, o caminho, e muitas vezes não é, né, mesmo estando com a mesma Bíblia que você usa.
Se você pega o texto fora de contexto, ele gera um pretexto. Então...
Frase do...
A gente gosta muito dessa
passa
frase.
Muito por aqui.
É, então essa frase é uma frase é universal dos, daqueles que estudam a Bíblia e que querem se aprofundar no texto bíblico. Porque se eu pego um texto isolado por si só, eu posso levar a Bíblia a dizer aquilo que ela nunca disse. Porque eu pego um texto aqui, um texto lá, e daqui a pouco eu construí uma ideia que não tem nada a ver com o contexto da Bíblia. Então eu não posso fazer isso com a Bíblia, porque eu vou pegando textos isolados, palavras isoladas, frases isoladas. E aí, seria mais ou menos assim, Veri. Digamos que eu estou vindo aqui para Novo Tempo e vejo uma batida de carro aqui perto. Aí eu paro o carro e na hora que eu estou vindo lá para ver, eu vejo que um motorista que teve o carro batido está muito nervoso.
Certo.
Aí ele pega o outro pelo colarinho e fala assim, eu vou te matar. E eu vejo essa cena, tal, não, vai pra lá, separo e tal. Aí eu chego aqui na Novo Tempo. Aí, de repente, eu tô aqui e te encontro. Falei, Veri, você não sabe o que aconteceu. E nisso o Larissa tá vindo. Eu falei, eu tava vindo agora aqui e aí teve uma batida ali. E o outro que teve o carro batido pegou pelo colarinho, coloca a mão no seu colarinho e falou assim, eu vou te matar. A Larissa só vê eu pegando pelo colarinho e dizendo, eu vou te matar. A Larissa encontra o pastor Gilmar e fala assim, pastor Gilmar... O pastor Rossi tá doido. Ele enlouqueceu, porque eu vi ele falando que vai matar o Veri. Mas eu não falei que ia matar você. Eu tava contando uma história. Mas o que aconteceu? A Larissa pegou uma frase fora do contexto e fez a história. É claro que a Larissa não faria isso, né? Nem eu faria isso também. Mas é só para ilustrar. A gente pega uma frase fora do contexto e a gente cria um pretexto. A gente cria uma história. E muitas vezes acontece isso quando as pessoas pegam textos isolados da Bíblia e criam narrativas que a Bíblia não disse.
Ou seja, lembra... a igreja verdadeira está na sua Bíblia, né? Mesmo que alguém tenha dito lá, você pode ver aqui.
Tem que ser na Bíblia.
Lembra quando você estava contando a história, lembrei de um exemplo disso na Bíblia, né? Quando Jesus está fazendo a predição de que Pedro morreria martirizado, e aí está passando o João... E aí o Senhor diz assim, Pedro diz assim, e quanto a esse, Senhor? Aí Jesus responde, se eu quiser que ele permaneça até que eu viva, o que, que você tem a ver com isso, né? E aí o texto diz que ficou corrente entre os irmãos que João não morreria antes que Jesus voltasse. E João tem as revelações do Apocalipse, sabe que ele vai morrer. Então é um texto descontextualizado. Mas só queria resgatar essa informação que o pastor Rafael trouxe, que no processo de canonização, né? Que é de juntar, né, os manuscritos e colocar o que a gente tem, que a gente chama de cânon, o que está aqui, não podia haver contradição. Então, o que a gente tem, como o pastor mencionou, é o suficiente para a gente. E a gente tem alguns livros que são conhecidos como livros apócrifos. Esses foram escritos no período intertestamentário. Eles são informação histórica, mas eles não estão de acordo com o que o cânon, os 66 livros, apresentam. Aqui no tempo de Jesus já tinha o Antigo Testamento, que ele chama de a lei e os profetas.
Porque os textos bíblicos, ou os livros bíblicos, eles não se contradizem, não podem se contradizer, porque eles são autoria do mesmo Deus. Embora Deus usou homens e que escreveram com a sua linguagem, da sua maneira, da sua forma, e a gente vê isso bem claro, por exemplo, quem estuda grego e vai para os textos de Paulo, fica impressionado, porque o grego de Paulo é um grego irrepreensível, culto, altíssimo. E o grego do João é o grego mais simplesinho que tinha, né? Porque não se comparava aquilo que era Paulo, né? Que estudou aos pés de Gamaliel e toda a cultura que ele tinha. Então, Deus usou de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas por trás disso, Deus estava no processo. Então, se nós nos atentarmos e nos assegurarmos da verdade bíblica, estaremos seguros.
Ok, Larissa.
Agora uma daquelas perguntas de milhões, de novo, velho. A gente ainda não respondeu, né, a primeira. Mas antes dessa, eu queria saber, pastor Rossi, pastor Batistotti. Jesus fundou uma religião? Será que ele veio para cá confirmar uma religião já existente? E aí?
Bom, Vou responder aqui, pastor Gilmar, direto. Jesus não veio fundar uma religião. Exato. Ele veio revelar Deus. Ele veio mostrar quem Deus era. E ele veio morrer em lugar do ser humano, para que o ser humano pudesse ter acesso a esse Deus que ele veio revelar. Então, essa era a missão de Jesus. Tanto que ele não fundou placa de igreja, ele não estabeleceu templos. Jesus, ele pregou e ensinou o amor de Deus. Agora, a religião, ela surge, a institucionalização da fé, vamos assim dizer, ela surge porque era preciso organização, era preciso estrutura, porque a missão da igreja, desculpa, era, ou é, melhor dizendo, pregar o evangelho ao mundo todo, toda tribo, nação, língua e povo. Só que como é que nós vamos fazer isso se não tiver organização? Se não tiver estrutura, se não tiver capacitação para isso, se não houver uma forma de que consigamos pensar e planejar como vamos fazer isso. Então, a igreja, ela é necessária porque ela é o corpo de Cristo. Ela foi fundada por Deus. Uhum. A igreja foi fundada por Deus. Mas Jesus não veio aqui para fundar uma religião. Ele veio para fundar um corpo que está ligado a ele, que é a cabeça.
E quando
que se chama igreja.
E quando disserem que Deus, Jesus, sobre Pedro, né, esta pedra, fundou uma religião.
Esse é o famoso texto do Pedro e a pedra.
Porque
né?
dizem, né?
É. A grande questão é que Jesus, quando fala para Pedro aquilo, você pode ler o contexto, ele não estava dizendo que Pedro era a pedra, mas ele estava dizendo que a frase de Pedro, de que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, era a pedra sobre a qual a igreja está solidificada. Porque não é Pedro a pedra. A pedra é que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é o Filho do Deus vivo. Isso aí daria um outro além dos fatos. Esse...
É verdade. Larissa, nota. E convida o pastor. Né?
E diante disso, eu creio que é importante... O Senhor buscou resgatar o Deus que eles haviam... Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Que eles haviam desvirtuado. O Senhor vem revelar isso. Por exemplo, os valores do reino, o Sermão do Monte, eles são tão contrários para aquilo que eles haviam criado, sabe, que para eles foi um escândalo que Jesus estava ensinando. Então, o que o Senhor quer que a gente faça hoje, né? Essa talvez é a pergunta que a gente tem que fazer. O Senhor quer que a gente volte para a palavra, para olhar o que Jesus quis revelar, para eu pensar assim, porque eu posso professar, e a gente acredita, né, pastor, que a placa de uma igreja não salva ninguém.
Com certeza.
Mas... nós acreditamos que existe uma verdade da palavra, existem verdades que foram esquecidas ao longo do tempo. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer para eles. Olha, vocês, né? Ele mesmo vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Aí eles dizem assim, não, mas nós não estamos presos. Nós não estamos presos. Esqueceram que tinham sido presos, né? Tinham sido escravos. É porque eles... esqueceram quem era Jesus. Então, nós acreditamos que uma placa de uma igreja não salva ninguém. Mas nós acreditamos que existem verdades da palavra que foram esquecidas. Uhum. E o Senhor quer que a gente se volte, que era o que ele queria que aquelas pessoas fizessem. Uhum. Se voltem para aquele Deus que vocês desvirtuaram, que talvez teve um contorno cultural, social envolvido, que é o que a gente tem que fazer hoje. Uhum. Uhum. E nós temos que fazer isso no mundo inteiro, porque Deus está se revelando no mundo inteiro. E Ele quer que uma verdade da palavra, a verdade da palavra verdadeira, se revele no mundo inteiro. E eu, como cristão, vamos pensar no nosso cenário ocidental, brasileiro, né, sul-americano. Eu tenho que pensar assim, eu me declaro um cristão, mas eu estou vivendo verdadeiramente o que a palavra revela? A minha, vamos, né, religião institucional está? É pra gente pensar um pouquinho sobre isso.
O pastor Gilmar falou, né, que placa de igreja não salva, e é verdade. Mas a placa mostra o caminho, né?
Exato, é isso
aí. Por exemplo, eu posso sair daqui de Jacareí e eu quero ir para São Paulo. A placa ali dizendo São Paulo não me leva para São Paulo, mas ela mostra o caminho que eu tô seguindo. Então, a placa não vai salvar ninguém, mas a placa mostra o caminho que você está seguindo.
Pastor, puxando isso que você falou, aí vem a pergunta da Josi, que foi a primeira pergunta de milhão.
Não seja cruel, tá? Larissa costuma ser cruel, ela faz uma pergunta para a resposta de 3 horas, para responder em 5 minutos.
Quanto tempo tem de programa ainda?
Temos 6 minutos, né, Mary?
Olha a pergunta que vem agora,
hein? Pastores, como a gente pode, então, saber qual está mais próxima de Deus? Qual é aquela religião que está seguindo mais o que Deus fala? Tem como a gente entender, olha, eu acho que essa daqui tá indo muito contra aquilo que a Bíblia fala, aqui tá falando... Tem como a gente saber, mais ou menos, para identificar?
Bom, Larissa, a resposta rápida e direta, para não tomar os 6 minutos, deixar o pastor Gilmar concluir aqui também, eu te diria que a pergunta certa que devemos fazer não é qual é a religião que eu gosto mais, mas é qual é a igreja que está mais alinhada com a palavra de Deus. Não são as minhas preferências pessoais, mas é o que Deus tem.
E descobrir isso,
ele
aí,
mostra.
Perceber isso.
Para onde que a placa está indicando.
Exatamente.
Né? Você falou, para onde a placa está indicando.
Exatamente. Então, nós temos que saber a direção que a gente está seguindo. E aqui, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto, é o que Deus diz. É o que Deus fala. Porque se eu for pelas minhas preferências e os meus gostos, bom, eu vou criar uma religião com a minha cara, né?
Sim.
Ou com aquilo que eu acho que é bom, com aquilo que eu acho que é certo.
E acomode as minhas necessidades.
Eu tiro, né? Uhum. Aquilo, essa aqui eu não gostei, não, não quero, tira. Aquilo, não, também não quero, tira. Então, esse tipo de religião, na verdade, é uma fantasia. Mas se eu vou à palavra de Deus, eu tenho claro qual é o caminho dele para a minha vida. Por isso que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade está na palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade a ser conhecida é Cristo, porque só Ele é a verdade. Ele é a vida e Ele é o caminho que leva para o céu. Então, o meu conselho para aqueles que querem saber qual o caminho seguir é volte os seus olhos à palavra. Pergunte à palavra qual o caminho a seguir. Compare os versos bíblicos. Se aprofunde no texto sagrado. Vá, não na superfície da revelação, mas se aprofunde, porque Deus vai mostrar para você o caminho quando você se aprofundar. E até tem aí a procura da verdade para quem está procurando a verdade, né?
Verdade. E tem muita gente procurando aqui, inclusive.
Porque quando a gente produz uma revista, ou quando a gente produz um estudo para você estudar pelo WhatsApp com a esperança, nosso único objetivo é conduzir para a palavra. Isso não é exclusividade de salvação dentro de uma determinada comunidade. Não. É que você tenha percepção se aquilo que você está fazendo está de acordo com o que o Senhor quer que você faça. É dessa maneira. E isso é apresentado no mundo inteiro. Nós estamos falando dentro da nossa esfera cristã, né? Dentro da nossa esfera cristã. Mas isso é apresentado no mundo inteiro de todas as maneiras. Quando você tem um missionário apresentando em outra cultura, numa outra religião, ele está revelando Jesus Cristo. Ele está mostrando que a verdade da palavra em Jesus vai libertar o indivíduo que é sincero, que é fiel. Não é, pastor? A gente tem tanta gente agora que é extremamente fiel àquilo que acredita, mas eu preciso me confrontar. A minha sinceridade está de acordo com o que a palavra está revelando? Então, faça questionamento sobre isso. Porque eu faço meus questionamentos sobre isso. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, convido os ouvintes, os telespectadores aí na Igreja Adventista, mas eu penso assim, eu estou vivendo aquilo que Jesus Cristo está apresentando na palavra, eu estou vivendo? Então, é para a gente se confrontar com as nossas próprias crenças e processos culturais que a gente adquiriu ao longo da vida.
Eu encontrei uma vez duas pessoas num ponto de ônibus, estavam com alguma coisa na mão que mostrava que estavam vindo de uma igreja, né? E perguntei, eu sempre conversava com as pessoas, perguntei, vocês estão vindo da igreja? Uhum. E aí, estão bem alimentados da palavra? Disseram, sim, o pastor leu a Bíblia pra gente. E vocês, não leram? Não, a gente não precisa que ele lê, toda vez que a gente tem reunião ele lê pra gente, né? E a Bíblia não nos exorta, não nos chama para esse tipo de ação, né? De ouvir as escrituras apenas, mas examinar. Uhum. Né? E o programa Além dos Fatos de hoje
examinar
trouxe essa
isso,
direção.
Né? É procurar mais. Uhum. Mas, Eric, como as últimas palavras aqui, as muitas religiões mostra um ser humano em busca de Deus. Mas quando nós vamos na palavra, nós encontramos um Deus que busca o ser humano, porque partiu dele o resgate. Deus está fácil e acessível. Nós é que complicamos. Nós é que inventamos caminhos difíceis e inventamos barreiras para chegar até esse Deus que está nos procurando e está vindo atrás.
Mais um corte bom, Larissa.
Eu quero deixar um texto, 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, provai. Olha, confirma.
Certeiro o texto, pastor. Larissa.
O Além dos Fatos tem tempo aqui para acabar, tem horário e chegou o horário. Deu, Bery?
Agora você está desafiada, Larissa, a colocar na agenda do pastor, esse ano ainda, né? Algumas vezes o Além dos Fatos...
O tema já foi sugerido.
É desafiador. Para o presidente, a gente sabe que é desafiador, né?
O tema já foi sugerido. Pastor, muito obrigada, viu?
É uma alegria ter estado aqui. Uma saudação a todo mundo que acompanhou o programa Além dos Fatos e você que está aqui na Novo Tempo. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. E um abraço especial a cada um.
Até amanhã.
Até amanhã, pastor Batistotti.
A gente se vê.
Novo Tempo Notícias.
Agora 5h55 do horário de Brasília. A Receita Federal liberou a consulta ao lote residual do Imposto de Renda de março de 2026. Ao todo, são mais de 87 mil restituições, somando cerca de 300 milhões de reais. O pagamento será feito no dia 31 de março, direto na conta do contribuinte. A maior parte dos valores vai para grupos prioritários, como idosos, professores e pessoas com doenças graves. Para consultar, basta acessar o site da Receita ou o aplicativo Meu Imposto de Renda. O Irã vai continuar cobrando taxas de navios que atravessarem o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo. A informação foi confirmada pelo governo iraniano. Apenas embarcações consideradas não hostis poderão passar mediante aviso prévio à negociação. O local responde por cerca de 20% do petróleo global. Com a guerra, o tráfego caiu e navios já pagaram até 2 milhões de dólares para cruzar a região. A situação preocupa e pode impactar os preços dos combustíveis no mundo. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.